Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Você reparou que as Escrituras Sagradas servem para mostrar que elas são uma inspiração de Deus, são úteis, digo elas por causa dos livros, 66 livros, úteis para nos ensinar sobre a verdade. Elas condenam os erros que cometemos, mas corrigem nossas faltas e nos ensinam a maneira certa de viver. E isso tem um alvo, tem um propósito, uma finalidade, um objetivo, que é de nos preparar e nos deixar prontos para fazermos todas as boas ações ou as boas obras que Deus planejou para nós desde a eternidade. Por isso, isso cabe bem no que eu vou falar hoje. Seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Parte 2. Ser uma bênção é uma coisa. Ser abençoado por Deus é outra coisa. Hoje eu quero compartilhar com vocês este assunto. Seja uma bênção para os outros. O nosso texto base continua sendo o mesmo da semana passada. Vamos ler Gênesis 2, 12, versículos 1 e 2. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. E você será uma bênção para os outros. Vamos colocar alguns textos nesta noite, como sempre, para que nós possamos compreender, assim penso eu, melhor o assunto. Ao receberem algum favor divino, muitos cristãos acreditam que Deus está contente com eles. E por isso, creem que são pessoas abençoadas. Porém, e quando se vem em adversidades e não recebem o que querem? Por acaso, Deus está triste com eles e deixaram de ser abençoados? De serem, ou serem, né, pessoas abençoadas? Então, veja só, o que eu quero dizer com isto? Passe para mim agora a câmera. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo: Deus está fazendo grandes coisas por mim, como também está escrito na palavra de Deus nos Salmos. Deus fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Toda vez que Deus faz coisas para você, é natural que você fique alegre. Mas essa alegria não pode esconder o juízo verdadeiro que você tem que fazer por si mesmo, pela sua vida diante de Deus. Não pode esconder, não pode abafar. A análise, a avaliação que você tem que fazer por si. Então, muitos não se contêm na sua alegria e geram uma crença que não é verdadeira, que o fato de você ter conseguido alguma coisa é porque você é uma pessoa aprovada por Deus, benquista, que Ele ama de paixão, enfim, que você é uma bênção e Deus está te premiando. Isso é errado. Quando Jesus curou pessoas, você já deve ter lido e notado que a Bíblia diz: vá e não peques mais. Aquelas pessoas não tinham uma vida aprovada por Deus, e o Senhor fez algo por elas. E as ações de Deus por alguém não são bênçãos? Sim ou não? Claro, são favores, são ações provenientes do coração de Deus para mostrar a sua realidade através de alguém às pessoas do nosso mundo. Entretanto, o que eu pretendo mostrar para vocês? Quando vocês recebem bênçãos de Deus, é porque vocês são uma bênção? E quando não recebem e passam por situações adversas, você não é mais uma bênção? Deus não te ama mais? A ideia de muitos é que Deus as abandonou, ou os abandonou, que Deus não se preocupa mais com eles, pelo fato de estarem passando por um momento crítico, adverso, de pressão. E então, acabam se tornando presas fáceis, de chamariscos, de chamamentos. Pessoas que não temem a Deus, mas fazem do púlpito um negócio, fazem da igreja o seu negócio, chamam essas pessoas para serem abençoadas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, falhou aqui, não sei porquê, cada vez que falta uma tela, eu coloco lá, colocar novo slide, e depois eu salvo, aparece no meu computador, mas daqui dá problema. E não surge a tela. Vocês têm em mãos as minhas notas, e o primeiro ponto é: a fé verdadeira não faz com que os desejos pessoais sejam a sua maior prioridade. Então, vamos, fale depois de mim. A fé verdadeira não faz com que os desejos pessoais sejam a sua maior prioridade. Vamos dizer de novo: a fé verdadeira não faz com que os meus desejos pessoais sejam a minha maior prioridade. Diga agora, que eu não torne os meus desejos pessoais como a maior prioridade em minha vida, mas o reino de Deus. Não é errado pedirmos, opa, Luiz, cadê a mordaça, Luiz? Tem que pôr a mordaça. Então, também não avisei nada, né? Não é errado pedirmos a Deus o que desejamos. Correto? Mas é um grande equívoco determinar a Ele que faça o que queremos a qualquer custo. É errado criarmos mecanismos para tentar determinar a Deus que faça o que queremos ou que cumpra os nossos desejos. A fé verdadeira, ela sempre nos conduz aos princípios, aos valores que estão dentro do reino, do governo de Deus. E por isso nós precisamos estar abertos, como também submissos às suas orientações. Se estamos no reino de Deus, abriremos nosso coração para Ele, nossas mentes, e nos colocaremos em obediência. Eu ouvi um pregador, e de vez em quando os ouço pela rádio, dizendo o seguinte: venha buscar a sua bênção, venha e veja com os seus próprios olhos as bênçãos que Deus tem dado aos que comparecem em nossas reuniões. Venha e determine a Deus que lhe dê a sua bênção. E depois de mais alguns minutinhos, ele começou a distribuir os números de suas contas bancárias, dizendo: não esqueça de trazer a grana. Veja bem o que ele está dizendo. Suas palavras representam um erro, algo que prejudica profundamente o caráter da fé e que faz com que o cristão se desloque, saia do eixo da vida cristã. Repare bem, sua bênção. O que está por trás disto? Uma pessoa que inocentemente lê ou ouve esse tipo de coisa, ele pode aceitar estas palavras com um espírito honesto, Nós não podemos olhar para todas as pessoas com maldade, gente. Porque algumas pessoas até erram com honestidade. Por isso, nós precisamos ter paciência. Eles pensam que estão certos. Mas, mesmo sendo honestos e errados, são tolos. É o que a palavra de Deus diz, o tolo. Porém, existe o tolo perverso, que ele sabe que está errado, mas ele contraria a verdade, porque a verdade é uma ameaça à sua vida. Já o tolo honesto vê na ameaça o quê? Ou na verdade o quê? Uma ameaça à sua lógica. Ele diz, como pode ser isso? Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que aprender para responder adequadamente às pessoas sobre a fé. O apóstolo Pedro diz isso. Quando uma pessoa honesta, sofredora, lê uma coisa dessa, ela diz, puxa, a minha bênção, que bênção, que graça eu posso receber de Deus? Um livramento financeiro, conjugal, de relacionamento com o filho, a filha, uma porta aberta para trabalho, saúde. E então o apelo avança. Venha e veja. Olha, então tem gente lá recebendo. Se ele diz, venha e veja, com os meus próprios olhos, tem gente que vai naquela reunião e está recebendo. Mas eu já vi, pela experiência, muitas pessoas comparecendo a reuniões chamadas reuniões de libertação, dizendo que foram abençoadas e na verdade não foram. Algumas até pela misericórdia de Deus, porque Deus é Senhor e Ele faz o que bem entende. Lhes deu alguma coisa e eles nunca mais pensaram em Deus. A mesma coisa da história dos 10 leprosos. 5 não quiseram saber e quantos voltaram? Então, eu contei errado, né? Eram 10, 1 voltou. Eu estou pensando lá nas virgens. Então, veja bem. Não quer saber. Outros continuam na igreja, mas o coração não está em Deus. Receberam, mas não está com o coração em Deus. Então, perceba bem, ele dá mais uma avançada. Você tem a capacidade de ordenar a Deus. Porque se você tiver fé, você destrava a porta dos céus, e aquilo que é seu é devolvido. Como diz o hino, restaura o que é meu. Eu pergunto, o que é seu? Se Jesus diz que nós não levaremos nada desta vida, E segundo a teologia, Deus, falando por meio de Jó, diz que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Então ele diz: venha e determine a Deus que lhe dê a sua bênção. Ele fixa no coração do flagelado, da pessoa infeliz, o seu sofrimento, tentando criar uma aspiração no coração daquela pessoa, na mente, para que ela receba o que ela deseja. E naturalmente a ideia dele não é se Deus dará ou não. Ele fica desesperado, pedindo que Deus dê, para que as pessoas permaneçam naquele local. Porém, Deus não está brincando com as emoções das pessoas, nem com a fé das pessoas. Ainda que ele dê alguma coisa a algumas, ele não dará a todos. Então o fluxo de passagem nessas igrejas é imenso. E as pessoas que saem desanimadas, saem com a ideia de que Deus não gosta delas e de que igreja só serve para pedir dinheiro. E não querem saber mais, endurecem o coração. Eu digo estas coisas com pesar, com tristeza, mas acredito que estou certo, pela minha análise, pelas minhas verificações ou observações. E creio que muitos aqui concordam comigo. Agora, venha buscar sua bênção, venha e veja, venha e determine. Determine o quê? A sua bênção. Foi o contrário. Vai entender o que acontece com o meu PowerPoint. Mas já falamos. O que esse tipo de chamamento produz na vida dos que o atendem? Então, o que nós estamos vendo é que a fé verdadeira não faz com que os desejos pessoais sejam a sua maior prioridade. Mas os pregadores querem que as pessoas acreditem que a maior prioridade de suas vidas são o quê? Os seus desejos pessoais realizados. Alguns até saem dessa igreja, porque aquilo que nós falamos representa uma ameaça às suas emoções, à sua lógica ou à sua mentira. Então, o que esse tipo de chamamento produz na vida dos que o atendem? Chamamento o quê? Do tal pregador. Venha, sua bênção. Venha e veja. Venha e determina sua bênção. Então eu coloco aqui algumas coisas, algumas considerações. E as minhas notas estão repletas de textos bíblicos. E eu espero que você tenha ânimo em alguns momentos desta semana para pelo menos lê-los. E vocês, condutores, não peço só o ânimo, mas a responsabilidade e a obrigação para lê-los, para tê-los dentro da mente e da alma, quando forem estar juntos com o seu grupo. O que acontece à pessoa que atende a um chamado desses? Então eu coloco lá. Logicamente, uma fé que pela afirmação positiva deseja obter esperanças, soluções rápidas, milagres e desejos pessoais. Não é? Desejos pessoais, faltou ali o realizados. Eu não vou discutir todos os versículos que estão lá, mas vocês depois podem ler, senão nós não sairemos daqui. O que produz uma fé do tipo ver para crer? Jesus disse: felizes ou abençoados os que não viram e creram. Uma fé que não se importa com a mente ou a alma, mas somente com os interesses pessoais. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É incrível como alguém pode estar dentro de uma igreja e o líder, seja ele pastor ou padre, quem quer que seja, não advertir as pessoas a questão da maneira como pensam, da maneira como vivem, da maneira como esperam. Muito bem. Uma fé deslocada do princípio de amar a Deus e ao próximo, como está no grande mandamento, porque a pessoa só vai atrás da sua bênção. E ela não vai aprender a base sobre a qual o cristianismo está construído. Infelizmente, que é amar a Deus e ao próximo. É aquele famoso L. Mais um. Uma fé que rebaixa o Criador, colocando-o como subserviente, como um escravo, à criatura. E de modo figurado, o barro como sendo maior que o oleiro. A palavra de Deus diz: pode o barro ser maior do que aquele que o usa para formar o barro, o vaso? Quando você vê então uma pessoa trabalhando, fazendo o vaso na roda, hoje é elétrico, né? Ele liga e o barro, aquela bola começa a girar e ele vem com a mão trabalhando, retirando as imperfeições com a faca. O barro não pode reclamar, porque é o oleiro que vai dar forma àquela peça. Porém, nas declarações daquele homem, venha e determine, Deus se torna subserviente, um empregado, um criado. Quando ele diz, venha, veja, pegue a sua bênção, em nenhum momento ele está preocupado em dizer o que levará essa pessoa ao céu. Mas a sua única preocupação é conduzir essa pessoa ao que ela mais quer. Ele está fazendo um incentivo ao egoísmo, esquecendo-se do que Deus diz. Ai daquele que diz que eu falei, quando não falei. Deus chama esta pessoa de maldito. Deus cobrará duramente daqueles que afirmam que Deus disse quando ele não disse, que afirmam o que ele não afirmou, e que conduz as suas ovelhas, o seu rebanho, o seu povo, por um caminho errado. Entretanto, como não são estudiosos da Bíblia, condição esta que deveriam ter e não a buscam, eles têm medo de ensinar, porque diz que o ensino esfria a fé. O ensino não esfria a fé, ele provoca o temor. E é o temor que provoca a busca pela sabedoria. Porque o princípio, o temor do Senhor é o princípio, é o caminho para se conseguir a sabedoria. Assunto esse que nós vamos tratar já já. Pelo menos tocar nele. Então nós vimos que o cristão que vive só atrás de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, porque fica ouvindo alguém que só lhe promete, ele acredita até que se não pedir, não terá nada, porque está escrito, peça e lhe será dado. Só que Jesus está falando ali sobre o Espírito Santo. Quando você retira algo do contexto, você destrói toda a fala de uma pessoa e distorce até o caráter desta pessoa. E se somos pessoas ajuizadas, não faremos isto com Deus. Jamais. Porque Ele merece todo o nosso respeito. Esse tipo de pessoa, segundo esta breve análise, muito breve, porque o estrago é muito maior, impede que a pessoa seja uma bênção. Entretanto, a faz se tornar egoísta. Tremendamente egoísta. E debochada. Porque ela diz que aqueles que buscam uma vida dedicada a Deus não recebem nada. Eu sou uma prova viva de que aqueles que dizem isso está ou estão enganados. Deus deu a mim muito mais do que eu merecia. Portanto, continuando, uma fé que não se contenta com o trabalho de aperfeiçoamento divino no caráter humano. Ele não está preocupado com isso. Surgem os problemas, em vez de ele dizer, meu Deus, o que o Senhor está querendo realizar através de tudo isso? Mas ele só chuta o balde, como se diz na gíria popular. Uma pessoa que vai somente atrás de bênçãos, manifestará uma fé incapaz de enfrentar situações adversas e uma fé que não se alegra na pessoa de Deus. Imagine se só existisse Deus e não existisse pássaros e não existisse montanhas e mares e céu azul. Amaríamos a Deus? Creio que sim. Se não existisse pizza, pastel, frango assado com aquele cheiro, batata. Então, amaríamos a Deus? Seja uma bênção para Deus, sendo uma bênção aos outros. Uma pessoa que só busca as bênçãos para si, ele jamais pensará no outro. Conviva com uma pessoa egoísta e você perceberá que essa pessoa só quer mandar e só quer para ela. E ela reclama da atitude do outro, aquilo que ela mesmo lhe faz. Ela diz que o outro é mentira, é mentiroso, quando ela é mentirosa. Julgue os outros pelos erros que você comete. É isso que essa pessoa faz. Este é o tolo, desonesto, funcional. Sejam eles os filhos, cada um exercendo o seu papel em casa. Mas tolos, porque não pensam nos outros, só em si mesmos. E o conselho do Espírito Santo para nós é que sejamos uma bênção, ou sejamos bênçãos para os outros. Porque não foi isto que no nosso texto base lemos? Sobre o pedido de Deus a Abraão, e você será uma bênção para os outros. Então deixe-me explicar. Uma pessoa é uma bênção para Deus quando é feliz com Ele, pelo fato de estar fazendo a sua vontade. Bem-aventurados, felizes, abençoados são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele os deixará completamente satisfeitos. Mateus capítulo 5, verso 6. Então, você é feliz somente quando faz a vontade de Deus. Do contrário, você não é. Fazer a vontade de Deus pela metade não é fazê-la. Parar na metade do caminho é errado. Então vamos voltar à tela. A vontade de Deus não se resume apenas em ações voltadas somente para Ele. Como? Orar, louvar, ler a Bíblia, participar de reuniões cristãs e se abster de certas práticas que contrariam seus princípios espirituais e morais. Há doutrinas que ensinam que se você cuidar da sua santificação, você está salvo. É um erro. Uma armadilha diabólica. Quando a pessoa diz, eu não mato, eu não engano, eu não faço nada de mal a ninguém, eu preservo a minha vida, eu vou às reuniões, aos cultos, eu oro, eu leio a Bíblia, mas tudo que Deus nos pede tem objetivos que nos levam a buscar pessoas. Lembre-se, o cristianismo é um L. Amar a Deus e o próximo. Portanto, orar, louvar, ler a Bíblia, participar de reuniões, se abster de práticas que contrariam Deus, não é o todo. Essas pessoas dizem, não, eu, em casa eu ligo no YouTube e assisto, eu já fiz minha parte. Fez nada, você é um tolo. Eu sou um homem honesto, eu não faço nada de mal a ninguém. Você é um tolo. Precisamos só descobrir se você é um tolo honesto ou perverso. Como disse no início. Mas a vontade de Deus, ou a sua vontade, envolve o desejo, não só de orar, ler a Bíblia, blá, 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 mas o desejo da parte de seus filhos de expressarem a sua realidade, caráter, graça e poder a outros seres humanos, vírgula, por meio das boas obras e estas realizadas em Cristo. Por que eu digo isso? Porque toda boa obra é cumprimento da vontade de Deus. E segundo a palavra de Deus, uma boa obra não tem por finalidade alcançar aprovações sociais. Eu não preciso que o jornal da região diga, esta igreja é boa porque ela faz alguma coisa pelas pessoas. Porque no dia que Deus disser para mim, feche a porta para esta classe de pessoas, porque vou discipliná-las. Então a sociedade dirá, esta igreja deixou de ser boa, porque ajudou e não ajuda mais. Então a minha preocupação deve ser em andar com Deus. e obter dele a sua aprovação. Deus é quem me julga e não a história. Então, ser uma bênção para os outros, independente das circunstâncias, é a prova visível e pública de que estou feliz com Deus e sendo uma bênção para Ele. Quem não ajuda o próximo, quem não se preocupa com o próximo, não é, eu afirmo, não é uma pessoa feliz e abençoada por Deus. Uma pessoa que lê Bíblia, que ora, que frequenta a igreja, e que se abstém de maus hábitos, e para por aí, não é uma pessoa feliz, porque ela não é completamente satisfeita, plenamente realizada. Isto é claro nas páginas das Escrituras. Então, definimos que a pessoa que é uma bênção é aquela que é feliz com Deus, que tem a sua parte devocional a Ele, mas como um perfeito adorador, ele não apenas vive para Deus, mas também para realizar as boas obras em Cristo. No Velho Testamento, as boas obras anunciavam a vinda de Cristo. No Novo Testamento, as boas obras anunciam, por meio de nossas vidas, que Jesus já veio e que retornará para buscar aqueles que as fazem. Pois eles dão motivo para que as pessoas entendam e aprendam que a fé sem obras é morta. Portanto, não me venham com churumelas. Você tem que provar, sim, que quer o céu. É impossível ler as Escrituras e não entender isso. Eu enviei a vocês, não sei se assistiram, um vídeo esta semana. Se vocês não abrem o nosso canal no Telegram, vocês perdem muitas coisas. Devocionais, livros, notícias. Não são tantas, porque nós devemos tomar muito cuidado. Mas eu enviei a vocês um vídeo de um pastor falando sobre o que aconteceu na Inglaterra, onde igrejas estão se transformando em bares. Há vários anos atrás, eu estive pessoalmente com o pastor John Stott. E ele me dizia que estava retornando para Londres, onde ele teria que fazer um último serviço ou pregação naquela igreja, onde milhares de pessoas já a frequentaram, e agora ela estaria se transformando em um barzinho. Eu me contive, porque eu jamais me prestaria a fechar uma igreja. Se eu fosse lá, eu entrava com uma vassoura e uma cinta na mão e daria uma coça. Isso é o que dá em acreditar que você já está salvo. A Bíblia fala que nós temos que lutar para arrancar pelo menos alguns do inferno. Desculpa se altero a minha voz. Depois da minha cirurgia, não tenho mais diafragma, não consigo, minha voz alterou tanto que perdi aquela voz de radialista. Mas quero mostrar para vocês um texto. É longo, mas vale a pena. Que mostra como uma pessoa que é uma bênção age em relação aos outros. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 12. Salomão já tinha oferecido sacrifícios de 1000 bois nos altares, porque era assim que se fazia no Velho Testamento, diante da tenda do Senhor. E ele foi para casa. E aí, o cenário que nós temos na Bíblia é este. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: venha! Veja! Com os teus olhos, determine a mim, e eu te obedecerei. Não. Nenhum paspalho gritou nos ouvidos de Salomão. Mas o próprio Deus, após Salomão ter desempenhado um exemplo de adorador às pessoas, veio até os seu quarto, fugiu a palavra, a sua tenda, onde ele estava dormindo, a sua cama, na sua intimidade, e falou com ele:
o que você quer que eu lhe dê?
O que você quer que eu lhe dê, Salomão? E então Salomão se reporta ao relacionamento de Deus com seu pai Davi, e de Davi com Deus, e da responsabilidade de Deus em lhe dar o reino no lugar de seu pai. E Salomão diz, ele respondeu: Salomão, tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria. E o que é sabedoria? Faça-me entender a vida sobre a tua ótica e os teus propósitos. Isso é sabedoria. O homem que entende o sentido da sua vida diante dos olhos de Deus e não diante de uma teologia qualquer, de uma psicologia qualquer, de uma filosofia qualquer, mas como Deus enxerga a vida, eu quero enxergar a vida como o Senhor a vê. Dá-me sabedoria. E então, e conhecimento. Que é isso? É a capacidade divina para discernirmos o momento a fim de aplicarmos o quê? A vontade e os propósitos de Deus. Então você tem uma noção de como Deus vê a vida, você sabe, e nos momentos que você vive, nas circunstâncias, você diz, eu tenho que falar com esta pessoa deste modo, eu tenho que me portar nesta situação desta maneira, porque devido à maneira como Deus enxerga a vida, eu tenho que me adaptar às diferentes situações. Quando você olha o seu filho fazendo qualquer coisa, e você diz, ele está indo por um caminho que eu sei, por experiência pessoal, que isso lhe roubará o sentido divino da vida, então vamos me aproximar dele e vou dizer, vem cá garoto, senta aqui, vamos conversar. Por que você está agindo do modo que está agindo? Por que é que você está buscando determinadas coisas? Você como eu, como seu pai e sua mãe, conhecemos a palavra de Deus. E o sentido de Deus para nossas vidas não é bem como o que você está seguindo, mas não posso proibi-lo, não sou seu dono é Deus, mas Deus me deu a incumbência de administrar a sua vida segundo os seus conselhos. Deus te abençoe, vai nascer cabelo. Então... então, Deus me deu esta função, esse ministério, e eu precisava lhe dizer isso, que você está seguindo um caminho errado. Esse é o papel de alguém que entende o que é sabedoria e que percebe um momento e sabe o que dizer. Uma mulher que tem sabedoria, ela edifica sua casa porque deixou de ser tola, idiota, e pela sabedoria ela percebe como deve se portar, e ela tanto se condiciona como adquire a capacidade de falar com os outros e perceber se existe uma tolice honesta ou perversa na vida daqueles para os quais ela fala. Então viver não é fácil. E você será cobrado. Eu serei cobrado por não realizar as obras de Deus. Então, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Governar quem? Deus? Hein? Quem? O povo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, meu povo? Salomão já reconheceu isso. Em vez de pedir riquezas, bem ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, em vez de você ficar pedindo bênçãos pessoais, e você pediu sabedoria e conhecimento para se conduzir bem às pessoas, à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus colegas, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, Salomão. E ele está ligando, hein? Juntando, hein? Eu lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Você não precisa me pedir o que você acha que precisa. Eu mesmo lhe darei, enquanto você for uma bênção nas minhas mãos para os outros. Você não precisa rastejar de corrente em corrente, de campanha em campanha, de novena em novena, para pedir o que você acha que é necessário à sua vida. Eu sei o que é importante para você. Talvez aqui alguns ficarão ricos, como Salomão. Outros não. Mas o importante é que você seja uma bênção para a vida dos outros. Para que nenhum pastor venha amanhã, como aquele do filme que lhes enviei, dizendo que na Inglaterra as igrejas estão fechando. Por quê? Porque aqueles cristãos creem que, se santificando a Deus, tendo uma vida santificada a Deus, estavam cumprindo o seu papel, e não estavam. Fracassaram. Não deixaram legado. Um pai, uma mãe, que vai à igreja, mas não dá um exemplo aos seus filhos, fracassaram. Filhos que não dão um exemplo aos seus irmãos e às colegas e amigos sobre o seu respeito e a honra que dão aos seus pais, fracassam. Políticos que se vendem a ideologias e filosofias satânicas, prejudiciais ao bom comportamento e a sanidade mental, emocional e espiritual das pessoas, para não serem rejeitados pelos seus pares, fracassam. Portanto, neste mundo, você tem que tomar uma posição. Goste ou não, você é chamado para tomar uma posição ao lado de Deus. Se você diz que o ama, você terá que provar isso fazendo o quê? Levando a sua grandeza, a sua glória ao próximo. E não se preocupar, pois o nosso Deus há de suprir cada uma de suas necessidades por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tenham medo. Então, sobre este texto, para nós terminarmos, e eu espero que vocês tenham recebido uma mensagem de Deus no coração. Vou voltar. O que Deus perguntou a Salomão? Fale alto. O que você quer que eu lhe dê? Deus abriu os braços. Deus ficou tão contente com aquela reunião, com aquele culto, que Deus veio atrás dele e disse: você chamou todas as pessoas para aquele lugar e deu um grande exemplo de temor a Deus. O que você quer que eu lhe dê? E então nós temos o verso 10. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria e conhecimento. Aí, essa sabedoria e conhecimento para governar o seu povo, para ser uma bênção às pessoas. E como Deus reagiu ao pedido de Salomão no verso 11? Você sabe entender a razão do contentamento divino? Você sabe enxergar a razão, o porquê Deus ficou contente, feliz com ele? Porque ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o seu povo. Ele disse: Senhor, estas pessoas não me pertencem, eu não posso dominá-las. Eu não posso ser cruel, desumano. Elas pertencem a ti. E eu preciso dar a elas a tua vida, e não a minha. Eu preciso dar a elas a tua graça. Eu preciso dar a elas a tua direção. Eu preciso dar a elas o teu reino, e não as minhas ideias. E Deus ficou feliz, porque ele entendeu o sentido da sua vida. Você está namorando, o que você vai dar à sua futura esposa? O que você vai dar ao seu futuro esposo? E se vocês não se casarem, que tipo de pessoas vocês prepararam para o outro? Uma pessoa estragada? Vocês pais, o que vocês estão dando aos seus filhos? Maridos, esposas, o que vocês estão dando à sua casa, sua família? Seus filhos os veem toda hora brigando? Vocês estão dando a eles o quê? Distúrbios? Traumas? Parem com isso. Parem já! Em nome de Deus! Que promessas Deus fez para um homem que desejou ser uma bênção às pessoas? Eu lhe darei riquezas, bens e honras. Talvez Deus não lhe dê riquezas, mas poderá lhe dar bens. Mas há uma coisa que além da falta da riqueza e bens, Deus sempre lhe dará honra, dignidade, respeito. Eu posso andar no meio de vocês, eu posso entrar na sua casa e você não desconfiar de mim. Eu saio da tua presença e não serei indiferente a você diante de outra pessoa. Nossa amizade tem que ser honesta, porque ela está carimbada pelo selo de Deus. Eu não venho aqui para mentir, mas para respeitá-los e declarar que vocês não pertencem a mim, mas àquele que os chamou. E ele espera que eu lhes ensine o caminho que os devolverá a ele, que os retire do mundo sujo, hipócrita, devasso, de onde vocês vieram e se colocaram pelo poder do Espírito Santo nas mãos de Jesus, aquele que abriu o caminho para o reino de Deus. Não duvidem que enquanto viverem para ser uma bênção, Deus sempre suprirá as suas necessidades. Não duvidem. Filhos, honrem seus pais, honrem seu pai e sua mãe. Pais, saibam lidar com seus filhos. Maridos, amem suas esposas. Esposas, respeitem o seu marido, cumpram a sua missão cristã. Não busquem pelos em ovos. Se entreguem a Deus. Amem o Senhor de todo o seu coração. Que a nossa igreja, ainda que sendo frágil e não tão poderosa como tantas outras, seja um exemplo de fidelidade a Deus, de amor a Deus e de trabalhos pelo próximo. Que o nosso prédio não sirva apenas para nos reunirmos. Que as nossas salas não sirvam apenas para abrigar crianças, mas para servir a comunidade que nos cerca, abrindo espaço para cursos que abençoarão a muitos, que despertarão muitas pessoas para o trabalho, para servirem suas famílias e nós podermos evangelizá-los, explicar a eles sobre a graça, a bondade, o poder e a grandeza de Deus. Sandra! Muito obrigado, Sandra, por estar cooperando com Deus para que a nossa igreja possa ajudar a nossa comunidade. Sandra Santana, obrigada. Obrigado, não sou... Sou ele, por enquanto. Lembre-se sempre do que Deus disse a Abraão. Você será uma bênção aos outros. Por isso nós temos os grupos pequenos. É um erro não participar deles. Comece a pensar como você pode ser uma bênção para os outros. Este é o meu desejo e a palavra de Deus para nós nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém.